A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o diretor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Eduardo Henrique Soares Monteiro. Durante a entrevista, ele irá falar sobre a diversidade, ensino e pesquisa na ECA-USP e sobre a música como construção cultural. Eduardo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Alexandre, obrigado. O prazer é meu. Obrigado aí pelo convite.
E continuando a apresentação, é interessante que o ouvinte possa te conhecer melhor como músico, né? Que você é pianista. Em 1989, você recebeu por unanimidade o primeiro lugar no concurso internacional de piano de Colônia, na Alemanha, além do prêmio de melhor intérprete de Beethoven. Significa que você é o especialista em Beethoven?
Não diria dessa maneira, mas eu, de fato, sem dúvida, o autor que eu mais... Hoje em dia, o autor com quem eu mais me identifico, né? Mas essa coisa de especialista é difícil você falar, mesmo porque se você se autodenomina especialista, você corre o sério risco de só tocar aquilo, né? E chega um determinado momento que você cansa, né? Como você tem... Pessoas, por exemplo, Maria João Pires, que é uma pianista maravilhosa e que durante muitos anos ela só tocava Mozart, porque ela é especialista em Mozart, né? E aí ela começou aos poucos a abrir esse leque, porque é muito cansativo, né? Então eu diria que Beethoven é um dos meus autores favoritos, com o que eu mais me identifico, mas eu prefiro não dizer que eu sou especialista.
E você também foi solista, né, das principais orquestras do Brasil e também de renomadas orquestras do exterior. No caso aqui, a Filarmônica de São Petersburgo, né? De Moscou, a Filarmônica também de Munique, em Bremen, né? A Orquestra de Câmara de Viena, a Sinfônica de Novosibirsk, que é na Rússia.
Na Rússia, isso.
E a Orquestra da Rádio e Televisão Espanhola.
Uhum.
Então, o que se percebe muito é que você é um músico, pesquisador e, ao mesmo tempo, também concertista que domina o piano.
Uhum.
Como é que está sendo conciliar a música, o piano, né, com a experiência agora de ser diretor da ECA-USP?
Na verdade é difícil, né? Mas a questão vem logo desde quando eu entrei na universidade, desde que eu entrei na USP, né? Eu entrei aqui, eu já tinha 33 anos, né? E vinha de uma prática, né? Eu tocava, né? Só, né? E logo que eu entrei, assim, ficou muito patente, né, que eu tinha que começar a me organizar de forma diferente, né? Porque assim, o mesmo tempo que eu tinha para organizar me preparar para um concerto, né, agora eu tinha que usar de outra maneira, porque eu tinha que conciliar, né, meu estudo com as atividades da universidade, né? E essas atividades, surpresa, elas só aumentam. Né? Então, mais a gente se compromete com a instituição, mais a gente é solicitado a participar e fazer mais coisas, né? Então, na realidade, hoje em dia, meu tempo de estudo diminuiu radicalmente, né?
Porque você já vem de uma... como vice-diretor, né?
Exatamente.
Da ECA, foram quatro anos, né? Como vice-diretor e assumiu a direção.
Eu sempre tive muito próximo, assim, ao departamento, assim, sempre fui muito participativo, né? Nunca fui uma pessoa alheia, assim, que não se envolvia, isso não, sempre desde o início, mas naturalmente é muito diferente quando você começa a participar da gestão, né? Então, isso foi aos poucos acontecendo, né? E eu participei de algumas comissões na ECA, depois eu virei chefe de departamento, aí depois virei vice-diretor e agora virei diretor. E é engraçado que sempre foi um lado, assim, da minha atuação profissional que eu nunca imaginei, né? E logo que eu voltei ao Brasil, eu estudava no exterior, né? Voltei para o Brasil porque fiz o concurso na USP, né? E comecei a dar aula aqui na universidade. E o meu primeiro concerto foi... Eu vinha tocando no Brasil sempre, mas sempre morando fora, né? Eu já residente no Brasil foi em... Onde foi? Foi em Fortaleza, né? E lá tinha um docente, né, que era da Universidade Estadual, né, do Ceará, E ele era também regente da orquestra, né, de Fortaleza. E aí ele... E aí a gente estava conversando, né, e ele era há pouco tempo docente de lá, e eu tinha recém, né, ingressado na universidade. E a gente estava falando justamente dessa coisa da administração, né? E aí eu falei assim, aí eu virei para ele assim, eu nunca vou ser chefe de departamento.
E acabou se tornando diretor.
Aí ele falou para mim assim, quem diz que nunca vai ser é porque vai ser.
Exato. E acabou se tornando diretor, né?
Pois é.
E de uma, de uma unidade bastante complexa.
Bastante complexa.
Já que a gente está falando muito de música, você nos trouxe aqui uma relação de músicas e todas, né, são interpretações... que você está fazendo, né?
Isso.
O que a gente poderia ouvir agora?
Bom, já que você mencionou a questão aí do Beethoven, né, do prêmio Beethoven no concurso na Alemanha, então acho que eu sugeriria a gente começar com Beethoven, a sonata Appassionata. Na verdade, essas obras são todas grandes, né? A gente vai escutar trechinhos, né? E aí o trecho que eu selecionei do terceiro movimento, que é uma parte bem rápida, bastante virtuosística, assim, que faz o ouvinte participar, assim, de uma forma bastante intensa da música, né?
E você interpretou esse Beethoven...
Essa gravação, na verdade, é uma captação ao vivo no concerto que eu fiz em 2005 para comemoração de 10 anos da revista Concerto, que é a revista que a gente tem da área de música clássica, né? E eles fizeram esse recital comemorativo no Teatro Cultura Artística, que acabou pegando fogo, né? E eu toquei essa gravação, foi feita lá, é uma gravação ao vivo.
Perfeito, então. Vamos ouvir Beethoven, então, na sua interpretação. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Eduardo Henrique Soares Monteiro, que é diretor da Escola de Comunicações e Artes aqui da USP. Pois é, Eduardo, você escolheu aí na sua seleção Beethoven, né?
Isso.
E você que está interpretando,
isso,
né?
Exatamente.
É um solo, né?
Isso.
Inclusive, na sua apresentação, eu falei muito de filarmônicas, sinfônicas, né? Qual que é a diferença entre a filarmônica e a sinfônica?
Na verdade, assim, essa é uma pergunta muito frequente, né? Teoricamente, a filarmônica ela existe por uma associação de pessoas que mantém uma orquestra, e a sinfônica não, né? Mas isso é uma diferenciação que na prática não existe. Você vê, acaba sendo mais um nome mesmo, né? A pessoa acha mais bonito chamar de filarmônica, acha bonito chamar de sinfônica.
Não é pelo número de músicos.
Não, não é pelo número de músicos. Seria isso, seria a origem, assim, do financiamento, né? Que a filarmônica seria mantida por uma associação, né? Um comitê, né, uma associação de amigos, assim, ou pelo menos na sua origem, né? Mas na prática você vê que não acontece dessa maneira, é só uma...
Inclusive, assim, a USP ela tem o curso de música aqui,
isso.
Você é do Departamento de Música,
isso.
Né? Lembrando também ao ouvinte que a ECA é uma escola de comunicações e também de artes. Muitas vezes, assim, isso muito bem separado, né? Primeiro, como você vê essa separação entre comunicações e artes, que é da natureza e tem sido da natureza da ECA, mas não necessariamente precisa ser dessa forma?
É, na verdade, assim, a gente tem, como também se fala muito comumente, né, na verdade, uma pequena faculdade, digamos assim, né, porque você tem cursos que são bastante distintos entre si, né, desde... né, biblioteconomia, música, turismo, jornalismo, né, jornalismo, artes plásticas, teatro, né, quer dizer, são áreas que são independentes, são áreas, né, separadas, né, mas eu acho que a riqueza da escola pode se vem e pode vir cada vez mais justamente desse tipo de relação, que não necessariamente significa que cada área perca a sua identidade, né, mas que possa, de alguma forma, fazer uma outra coisa junto com outras áreas. Né,
porque que tem muitas aderências. Né?
Exatamente, que você possa fazer projetos, né, em conjunto. Né? Então, a gente está pensando em algumas coisas, por exemplo, na área de extensão. Né? A gente está aí com uma... que eu acho assim, se você me perguntasse qual é a área que a ECA pode crescer mais, eu diria, sem dúvida nenhuma, que é a extensão. Eu acho que a gente tem um potencial, pela natureza mesmo dos nossos cursos, né? Tanto de comunicações, né? Óbvio, né? Quanto das artes também, por questões óbvias, porque o objetivo final ali é você estar se apresentando, né? Ou pelo menos de grande parte deles, né? Das áreas das artes. Então, a gente tem uma vocação, né, de extensão que é óbvia. Né? E a gente, obviamente, realiza, né? A gente tem coisas muito interessantes, muito importantes nessa área, mas eu acho que, pela natureza da escola, acho que a gente pode fazer muito mais, muito mais. A gente está pensando aí na possibilidade de um projeto de extensão junto com a comunidade de São Remo, né, que envolva música, que envolva possivelmente a questão de leitura, né, né, a gente já tem o projeto Redigir, estão pensando aí no projeto Ler, enfim, tem um monte de coisa aí que a gente pode fazer, né, que acho que é bastante interessante e acho que tem muito a ver com a vocação da escola.
Porque a USP tem a Orquestra Sinfônica da USP, ela está ligada à ECA?
Não está. Essa é uma questão, né, que está um pouco assim relacionada à origem do Departamento de Música, né, que a orquestra surgiu, né, em grande parte aí com a devido às ações do professor Tony, né, que foi quem fundou o departamento, né, falecido aí, recentemente falecido, e finalmente a orquestra acabou não sendo vinculada ao departamento, acabou sendo um órgão separado que é vinculado para a Reitoria de Cultura e Extensão. E isso, na época, gerou um desconforto enorme, né? E aí tem a chamada essa briga, né, que é histórica, né? Mas que, assim, desde que eu estou na universidade, já tem mais de 15 anos que eu estou aqui, né? E isso não existe mais, né? Acho que a USP é muito bem-vinda, tem uma boa relação com o Departamento de Música e cada vez mais a gente... eu tive diretor da USP aí no ano passado, em 2016 todo, eu fui diretor da orquestra, né? E a gente tinha uma política assim, de procurar sempre integrar, né? Seja a USP realizando ações lá dentro, no departamento, né? Chamando alunos para tocar, chamando professores para tocar.
E tem muitos alunos egressos do curso que tocam na USP?
Tem alguns, não tem tantos assim, porque lá é concurso público, né?
Entendi.
Então, não tem, a gente não tem esse mecanismo assim, de absorção, né, porque é um concurso público.
Você chegou a falar que chegou a reger, foi isso?
Não, né? Reger não. Reger nunca.
Você já tocou junto com a orquestra?
Já toquei com, né, com várias, como você mencionou aí, tem várias orquestras. E
o que a gente pode ouvir agora?
Pô, já que falamos de orquestra...
Exato.
Então, deixa eu ver... Pode ser que o Prokofiev, né, um autor russo, né, essa gravação foi em 91, quando a Filarmônica de Moscou teve que fazer uma turnê pelo Brasil e eu fui solista. E é o concerto número 3, então, de Prokofiev para piano e orquestra. O regente é o Dmitri Kitaenko.
A Filarmônica de São Petersburgo?
Não, essa é a Filarmônica de Moscou.
Ah, de Moscou.
Né? Que tem também a de São Petersburgo, que foi numa outra ocasião, mas essa é a Filarmônica de Moscou, essa gravação. Também é uma gravação ao vivo.
Então, o que nós vamos ouvir é...
Prokofiev, concerto número 3 para piano e orquestra.
Perfeito. Thank you.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.